A Rádio Cultura de Curitiba apresenta MPB.com Daio. Apresentação, Daio Baroni.
Boa tarde. No ar mais um programa MPB.com Daio, aqui na sua Rádio Cultura 930. A rádio mais livre de todas. Meu programa sempre falando de boa música, de cultura, coisa que nos alegra o coração. Quero dizer, se você perdeu algum programa meu, pode entrar no site da rádio, www.cultura930.com.br, e lá vai estar os programas que eu já fiz. Esse é o terceiro ao vivo desse ano, versão 2019. Então você pode entrar lá e pegar os outros dois, que tá muito legal. Também você pode anotar meu WhatsApp, 999660098. Pode mandar recado aqui para mim ou no Facebook da Rádio Cultura. É facinho. Se ligue, chegamos aqui sempre com um convidado muito especial ao vivo. Poeta, arranjador, diretor, compositor e intérprete. Gaúcho de Porto Alegre. Eu gosto de fazer as pessoas brilharem, porque eu me sinto feliz com isso. Pô, essa frase eu fiz questão de começar, porque isso diz muito de quando a pessoa é um ser humano de verdade. Estou falando do meu amigo de muitos anos, Hilton Barcelos. Cara, depois de quase 3 anos tentando trazer o Hilton, muito agradecido, muito satisfeito de você estar aqui comigo no meu programa. Hilton, bem-vindo.
Ok, Dayo, um prazer estar aqui na Rádio Cultura 930, no teu programa MPB.com Dayo. E não que eu não quisesse vir, é porque estava com muitas coisas na vida acontecendo, e você sempre foi generoso, sempre foi muito carinhoso, buscando trazer, divulgar o trabalho, não só o meu como de outros. E hoje estou aqui para a gente ter esse bate-papo super agradável.
Exatamente, é. Às vezes a gente tenta, mas as coisas da vida, às vezes um tá pra lá, outro tá pra cá, ou correria. Mas o bom é que você chegou e estamos aqui para falar dessa tua longa carreira. Você é um cara super dinâmico, que não é de hoje, que vem fomentando a cena cultural, não só paranaense, mas, né, desde antes, e mundial, né? Você é um cara que viaja bastante. Então eu quero que você comece falando um pouquinho, cara, do teu início lá pra gente, Hilton. Fala um pouquinho lá, mas tô falando do início mesmo, não de musical, tô falando de pivete, de piá lá, que você é de Porto Alegre, né?
Sim.
Gaúcho.
É, eu vim de uma família de espanhóis ali, que moravam na Glória, na Medianeira, e ali eu nasci, na rua Antônio Carlos Lopes, número 74. Meu pai era uruguaio e minha mãe era praticamente... uma mulher que teve toda, vamos dizer assim, o convívio com essa espanholada toda, que criou um gueto ali naquela rua. E eu nasci no morro, né? E aí, nos meus primeiros anos, o meu pai acabou ficando muito doente. E ele, como era uruguaio e só lá tinha o tratamento que ele precisava, ele se transladou para Montevidéu. E nós mudamos para Montevidéu e ficamos um ano lá.
E você aí, tinha que idade, Hilton?
Eu estava de 5 para 6 anos.
Criança
praticamente,
mesmo, né?
Então, quer dizer, foi assim o começo, uma parte da infância ali em Porto Alegre, e já em seguida foi Montevidéu. E quando chegamos lá, não teve jeito e meu pai partiu para outro mundo.
Cedíssimo.
E minha mãe se iniciou, ela já tinha toda essa vontade, era uma artista nata. Ela gostava do teatro e tudo, e conheceu Vinícius de Moraes, e ele puxou ela pro teatro, e aí ela ingressou na vida noturna de Montevidéu, e nesse um ano, de lá ela se mandou para São Paulo, e aí a gente ficou 8 anos em São Paulo.
Oh, que legal.
E aí moramos ali na rua Guaianazes, entre Aurora, Timbiras, perto do Cine Metro, da Rio Branco, da Ipiranga, da São João. E nossa, no tempo que tinha o Cinerama, o Pelé e Coutinho com o Santos,
Deus, que...
o Pacaembu, o Ademir da Guia com a Academia do Palmeiras.
Genial.
O Brasil estava num grande momento, a Bossa Nova já tinha eclodido antes, a Jovem Guarda estava aparecendo. E nesse processo todo, minha mãe conheceu uma pessoa que era o irmão do Mário Lúcio de Freitas, que era da Jovem Guarda, que cantava nos Iguais com Antônio Marcos, com esse pessoal. E eu era um garotinho ainda, estava ali, tá? Então eu estudei ali aquele período e peguei o começo dos festivais, né? Onde participava Caetano, Tom Jobim, esse pessoal todo, o começo da Jovem Guarda, né? E naquele período todo frequentei muitos teatros que lá tinham sessão corrida às 2 da madrugada, tinha sessão de teatro. E minha mãe trabalhou no teatro de revista.
Nossa,
durante muito tempo. E trabalhava nas boates também, fazendo espetáculo, porque ela era uma atriz. E naquele período, era um período muito interessante. O Brasil já estava em ditadura, que o golpe militar, quando se deu, estava lá, em 64.
Uhum.
E aí... eu sempre tinha uma afinidade com futebol, jogava muito bem e
queria... Sempre gostou também de futebol, né?
Sempre, sempre. E jogava no meio de campo, já era um garoto.
Você era 8 ou 10?
8.
Ah, né? Show.
Aí, e de vez em quando jogava com a 6 também, conforme a colocação, mas a 8 era. Eu sempre fui, armava e desarmava e alimentava o ataque e a defesa. E com aquele auge do futebol do Santos, aquilo influenciou toda a minha geração, né? E os festivais influenciaram também. Eu tinha já a música dentro de mim, por causa da minha avó, que tocava órgão de igreja, o meu tio possante, que tocava acordeon, o gaúcho Galdério.
Nossa, você estava totalmente inserido, né?
E eu estava no momento ótimo de São Paulo, né? Onde a cultura brasileira estava, vamos dizer assim, eclodindo em todos os cantos. Os festivais aconteciam ali na Record e tudo, né? E aquilo, como eu ainda não tinha a certeza das coisas, eu ainda tinha o futebol como uma grande meta, né? Por causa justamente dessas influências desses grandes jogadores como Pelé, Coutinho.
Você é santista, então?
Eu sou. O primeiro time que eu torci foi o Grêmio, que eu nasci perto do time do campo do Grêmio.
Ah, você chegou a ser
lá
Grêmio.
No Rio. Sim. Uhum. Eu tinha camisas do Grêmio quando meu tio me deu quando eu era garotinho. Ah. Chegando em São Paulo, eu também fiquei santista.
Santista, lógico.
Porque o Pelé estava no auge com o Coutinho. E era a dupla, né?
Falecido, recente ainda, né?
Sim, o Coutinho faleceu faz pouco tempo. E Ademir da Guia jogava no Palmeiras, que era um grande time que também tinha academia. Eu assistia muitos jogos no Pacaembu. E quando terminava os jogos, nós pegávamos uma bolinha de meia, eu e meus amigos, e iam pra frente do Pacaembu, na grama, botava duas pedras e fazia uma peladinha ali, esperando o time do Santos.
Que show, cara.
Pra ir pro. Né? Então era uma coisa muito.
Chegou a ver os craques lá, sim, então imagine, cara. Sim, Pepe Coutinho.
Foi uma formação. São Paulo me deu muita formação.
Porra.
E com a música também, porque o Mário Lúcio me influenciou. Porque ele participava do grupo Os Iguais.
Uhum.
Eles lançaram um compacto no tempo que Beatles eclodiu no Brasil, eu estava em São Paulo. E então, naturalmente.
Foi nessa, 60 e pouco, né?
64,
5.
E tava dando,
que foi a Jovem Guarda também, e teve outro movimento na Record lá também, que é o Rony Von, que fazia,
sim,
também.
Sim,
lembra?
Mas a Jovem Guarda era o top,
era,
né? Era o top no Brasil, porque com aquela influência toda de Beatles, que influenciou o mundo inteiro, né?
Uh-huh.
E o Mário Lúcio, com o grupo Os Iguais, lançou um compacto e tinha aquela música. Só foi depois que ela partiu,
uh-huh,
que eu senti tão grande amor.
Nossa.
Então, aquilo tudo foi uma coisa que marcou. A gente estava no começo de uma história ainda, de, vamos dizer assim, da infância para a adolescência, né, entrando ali. E então isso foi uma coisa que trago na memória com muita alegria e com muita emoção.
Pô, bela formação, né? E daí, para você chegar já e começar a estudar o violão, como é que foi?
Bom,
qual o passo? Você estudou com grandes, né?
Na verdade, eu sempre tive muito dom do universo. O universo sempre foi generoso comigo. Eu agradeço sempre essa energia que eu recebo do universo, porque sem ela eu acho que estaria assim em más lençóis. Eu acho que todo mundo tem que agradecer a fonte criadora, né? Porque o academismo, quer dizer, as escolas, todas elas têm sua função. Mas se você não tiver o gen dentro dom, de você, você vai ter que transpirar muito. Quando você já tem o gen e ainda cai no meio de pessoas, né, como eu te disse, aquele começo, começou ali as coisas eclodirem e tal, e aí minha mãe começou a viajar para o interior, ia para Bahia, ia para Recife, interior de São Paulo, veio para o interior de Santa Catarina, e aí a companhia dela quebrou em Santa Catarina, quebrou porque eles estavam acostumados num grande centro como São Paulo, né? E São Paulo tinha vida noturna. E ela chegou, e aí a gente acabou ficando um tempo em Joinville, em outros lugares, e ali eu conheci outras pessoas que tocavam, músicos bons. E meu primeiro violão que eu ganhei assim foi numa passagem que a gente teve aqui pelo interior do Paraná, né? Numa cidade chamada Rio Negro. E ganhei esse violão e conheci o Cici Moacir Hauer, que já está em outra, que era um contrabaixista que tinha banda de baile. Então as bandas de baile eram de grande importância naquele período. O Creedence Clearwater Revival tinha estourado, né, no mundo inteiro, tocava as músicas do Creedence, e eu ia para os bailes e via aqueles caras tocando e tal, e aí aquilo tudo me influenciou. E conheci um grande instrumentista, um black, que tocava muito uma influência de jazz com bossa nova, e aquilo me pegou muito. E aí eu pedi um violão para ele e fiz um dó maior, fiz um sol, e ele olhou para mim e brincou com a minha mãe e falou: esse aí precisa de um violão já. Aí a gente foi atrás de um violão. E ali começou uma outra historinha. Claro que eu fui evoluindo e os degraus foram acontecendo, né?
E Curitiba, pintou que ano daí?
Olha, aí eu vim pra cá porque eu já jogava no time de segunda divisão.
Pô, mas calma aí, você chegou a jogar então profissional, pô.
Eu era semiprofissional. A gente ganhava segunda divisão, o bicho que a gente chamava, né?
Tá onde? Qual time? Tá onde?
Foi aqui nessa cidade de Rio Negro.
Ah, em Rio Negro.
Aí o que acontece é o seguinte:
jogou a segunda divisão lá.
É, tinha uniforme e tudo, né? Esse trabalho de jogar futebol foi muito interessante, porque eu tinha, até então, eu tinha toda essa necessidade de querer ser um profissional. Porém, não teria muito sentido, né? Muito sentido. Se eu não saísse do interior para jogar futebol. E aí um amigo me disse: não, você joga um bolão. Eu jogava 90 minutos num time, mais 90 no outro.
Tinha gás, né,
Piá? Tinha gás, que não era brincadeira.
Mildinho, tô vendo uma foto sensacional aqui com o uniforme amarelo, lindo, o Lil tá ali.
Piá de tinha tudo. Grandes jogadores que batiam bem o fute, né? Aí me convidaram para vir a Curitiba.
Né? Convidaram, daí bom, vamos então saber dessa história logo, logo, porque eu quero encerrar esse bloco, Hilton. Antes, ver que o papo, nós somos papo para dois programas. Vamos encerrar ouvindo um pouquinho do trabalho do Hilton. Vamos escutar a música Quem Me Habita, com Hilton Barcelos. Estou falando aqui ao vivo na Rádio Cultura. A gente vai ouvir essa música, vamos fazer intervalo, já voltamos continuando com esse papo com o Hilton aqui, que vai render manga pra sopa.
Raça, karma, sou brasileiro. Reich e Jung partirão. Quero novas respostas. Muitos livros me encantam. Viva sábios e loucos. Várias noites não sonho. Muitos povos me espantam. Também sinto desejos igual aos animais. Subo quando clareia, desço quando é demais. Noite quando me solto, canto e sinto as estrelas. vejo outros lugares, salamandras e silfos, vivos elementais. Quem me trouxe pro mundo foi a vida e o sexo, alquimia, magia, fez de mim um mutante. Também sinto desejos igual aos animais. Subo quando clareia, desço quando é demais.
MPB.condaio volta já.